Paraná em Rede está de volta.
E para você que chega agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Como vão ser as relações sociais depois de passada a pandemia? Este sentimento de estarmos todos no mesmo barco vai permanecer? Será que aprendemos alguma coisa com tudo isso? Estes questionamentos nortearam um estudo realizado em Curitiba, mas que pode inspirar soluções em qualquer cidade. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Civis traçou possíveis cenários para o pós-pandemia na cidade de Curitiba. De acordo com a análise, a cidade poderia passar pela crise sanitária e econômica de três diferentes maneiras. No primeiro cenário, mais positivo, os problemas gerados pelo novo coronavírus favorecem que as pessoas passem a criar soluções conjuntas, o que se transforma em engajamento social no longo prazo. O segundo cenário é intermediário e trata de ações solidárias pontuais durante o período da pandemia, mas que são deixadas de lado depois de superado o problema e a cidade volta ao ritmo anterior sem muita coesão social. Por último, o cenário mais pessimista se concretiza com uma postura individualista de cidadãos e empresas, como explica a cientista política Camila Montalverne.
O terceiro cenário, que é de longe o mais preocupante, que seria quando os curitibanos adotariam uma postura egoísta, as preocupações são muito mais emergenciais, pessoais, e a gente acaba encontrando um alargamento das desigualdades sociais, um aumento na polarização, maior crise, maior desemprego e maior nível de vulnerabilidade social. Então, o nosso esforço, depois de ter diagnosticado esse cenário, é tentar evitar que esse cenário mais negativo se concretize e tornar também o cenário mais positivo possível.
Segundo a pesquisadora, o estudo foi feito em parceria com o programa Cidade da Gente, que une lideranças em prol de construir uma cidade mais solidária, e a ideia era fazer uma reflexão sobre os problemas e soluções para este momento.
Essa ação, ela tem uma dupla função. A primeira, sim, de a gente colocar em discussão na sociedade da cidade o que a gente quer do futuro, que cidade a gente quer construir a partir dessa situação de pandemia que ninguém estava esperando e que tomou proporções enormes. Mas uma segunda função é também funcionar como um chamado para ação. Então a ideia é que a gente consiga tomar também esses cenários como iniciativas para a gente começar a pensar como que os cidadãos da cidade, o poder público, as outras organizações da sociedade civil, como que a gente pode construir em conjunto um cenário mais próspero e alcançar esse cenário mais positivo.
A pesquisa teve três fases. A primeira, de entrevista com líderes de comunidades mais vulneráveis. A segunda, uma pesquisa de opinião online que envolveu toda a cidade. E a última, um bate-papo com grupos focais. Camila Montalverne salienta que os cenários foram criados com base em particularidades de Curitiba, mas que alguns indicativos podem ser explorados por outras cidades como solução para o enfrentamento da pandemia.
Esses cenários, eles foram produzidos olhando diretamente para a realidade de Curitiba. Então, algumas particularidades que talvez a gente encontre aqui, a gente pode não ter em outras cidades. Mas eu acho que esses principais problemas que a gente encontrou em Curitiba, por exemplo, e essa necessidade de superá-los por meio da solidariedade, da união das pessoas, essas são coisas que, de fato, são perceptíveis em vários outros lugares. A gente tem, no caso de São Paulo, por exemplo, algumas comunidades como Paraisópolis, que estão conseguindo diminuir o impacto da pandemia junto aos moradores, justamente pela união e pela solidariedade das pessoas da comunidade. Então, esses cenários, eles foram pensados para Curitiba, eles têm algumas particularidades de Curitiba, mas eles não têm problema de que outras cidades também vejam que isso talvez possa acontecer lá e que elas também têm que abrir essa discussão e têm que começar a se preocupar com o que vai acontecer no cenário pós-pandemia.
Os cidadãos interessados em colaborar neste processo podem acessar o site do programa e consultar boas práticas, bem como conhecer a descrição completa de cada um dos cenários. O portal é o cidadedagente.org.br e o usuário deve acessar a aba Cenários. O Instituto Civis, realizador da pesquisa, é uma ONG que trabalha para promover um país mais honesto, solidário e a cultura democrática. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O que um dos povos mais felizes do mundo pode nos ensinar para que possamos aplicar em nossa vida? Este é o tema da coluna Vamos Empreender de hoje.
Vamos empreender.
Em tempos de mudanças, de incertezas, ficamos muitas vezes frágeis, ansiosos, temerosos com o que pode vir. E esse o que pode vir pode ser o segundo seguinte. Mas hoje eu trago 5 dicas para que você possa viver como os dinamarqueses. Vocês sabiam que eles são considerados um dos povos mais felizes do mundo? E a partir de uma leitura que fiz com um livro sobre a Dinamarca, descobri alguns pontos que nós podemos adaptar à nossa realidade. Você vem comigo nessa conversa? Primeira coisa, confie. Esse é o principal motivo de felicidade dos dinamarqueses. Experimente, você vai se sentir melhor e vai se poupar de um estresse desnecessário. Confiar nas pessoas ao seu redor pode fazer com que elas se comportem melhor, então isso se torna uma profecia autorrealizada. Use seu corpo, pedale, corra, pule, dance, faça sexo, mexa todas as partes dele. Usar o seu corpo não só libera endorfinas, mas também deixa você muito mais atraente no estilo dinamarquês. Respeite todos os tipos de trabalho. Lembre-se, não existe trabalho de mulher e trabalho de homem, apenas trabalho. Quem cuida é tão essencial quanto quem sustenta financeiramente, e nenhum poderia sobreviver sem o outro. Os dois tipos de trabalho são duros, criativos e importantes, tudo ao mesmo tempo. Direcione suas opções. Excesso de opções de coisas para fazer, de lugares para comer ou do que vestir pode ser mais um peso do que uma vantagem. Os dinamarqueses se especializam em simplicidade, sem estresse e liberdade sem fronteiras. Por fim, brinque! Os dinamarqueses adoram fazer alguma atividade pura e simples. Lá na terra do Lego, brincar é considerado uma ocupação valiosa em qualquer idade. Então comece a montar, inventar, cozinhar, desenhar, até mesmo suas próprias caricaturas de pessoas famosas. Simplesmente faça alguma coisa e se dedique a isso sempre que possível. Quanto mais bagunça, melhor. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Você sabia que as nuvens de gafanhotos podem ocupar áreas com centenas de metros quadrados e ainda esses animais podem se deslocar em até 150 quilômetros? Essas e outras curiosidades na coluna Preserve Meio Ambiente.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e nesta coluna irei abordar o fenômeno das nuvens de gafanhotos. Os gafanhotos transformam a matéria em energia e a recolocam no ecossistema. Eles tiram energia dos vegetais e suas fezes geram nutrientes para o solo. Além disso, são comidos pelos predadores que se alimentam da energia acumulada nesses insetos. O problema é quando se juntam em uma nuvem migratória sem controle. Uma nuvem mediana de gafanhotos possui em média 400 milhões de indivíduos. Trata-se da praga migratória mais perigosa que existe no planeta, pois pode colocar em risco a segurança alimentar de 10% da população mundial. Mas essa praga não é nova, havendo relatos dessas nuvens desde o Egito Antigo, passando pelo Império Romano e chegando, claro, até os nossos dias. Há várias espécies de gafanhotos, a depender em qual continente eles estão concentrados. Na África, Oriente Médio e Ásia, a espécie é a esquistocerca gregária, enquanto que na América do Sul a espécie é a esquistocerca cancellata. Apesar de haver 7 mil espécies de gafanhoto, apenas 20 espécies possuem essa característica gregária. As nuvens de gafanhoto não possuem tamanho preciso e, em geral, chegam a ocupar áreas com centenas de quilômetros quadrados. podendo se deslocar diariamente por até 150 quilômetros. As causas prováveis, de acordo com especialistas, estão relacionadas a fatores climáticos, como o aumento da temperatura. Quanto mais seco e quente, melhor para esses insetos. O ser humano pode influenciar ao criar imensas áreas de cultivo sem matas em seu interior. Esse fato afasta seus predadores naturais, contribuindo ainda mais para a expansão populacional desses insetos. Uma nuvem pequena de gafanhotos, com apenas 1 km², pode consumir diariamente o equivalente a 35 mil pessoas, ou seja, quando a nuvem é de cerca de 100 km², o consumo é equivalente ao que consomem mais de 3 milhões de pessoas, destruindo rapidamente grandes áreas de cultivos e remanescentes florestais que estão em seu percurso. As espécies de gafanhotos predadores possuem uma grande mandíbula desproporcional ao seu tamanho, o que lhes permite se alimentar continuamente. A contenção de uma nuvem de gafanhotos é extremamente difícil pelo seu tamanho e sua velocidade de deslocamento. Para combater a nuvem, há métodos artesanais que podem ser utilizados localmente, porém sem muita eficácia. O método mais eficiente em larga escala é o lançamento de inseticidas e produtos químicos que podem reduzir drasticamente as nuvens maiores. O controle de grandes populações de gafanhotos sempre é incerto e o melhor a se fazer é um trabalho de prevenção, não deixando que sua população cresça. Grandes problemas ambientais estão requerendo como solução a via de cooperação entre as nações. Já não é possível buscar o enfrentamento sozinho, principalmente quando os impactos ultrapassam fronteiras. É fundamental que o diálogo exista entre os povos atingidos. A atual nuvem de gafanhotos, que se desloca pela América do Sul, está saindo da Argentina e do Paraguai em direção ao Uruguai. Pouco ou quase nada atingir o Brasil ainda, mas há risco disso acontecer. Assim, o trabalho de cooperação entre os países que formam essa região, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, é fundamental nessa hora. Deixar as divergências de lado é, sem dúvida, um caminho de solução rápida. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Com essas informações, encerramos aqui o Paraná em Rede desta quinta-feira. Ótimo dia para você, se cuide e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.